Caminhamos em regime de urgência o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 125, de 3 de dezembro de 2025, que altera a redação dos artigos 25 e 26 da Lei Municipal número 3.640, de 21 de dezembro de 2017, das atividades insalubres e perigosas. Projeto de lei número 126, de 3 de dezembro de 2025, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1946, de 14 de março de 2002. Projeto de lei número 127, de 3 de dezembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor da aplicação seguinte, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 128, de 3 de dezembro de 2025, que destina mercadorias apreendidas pela Receita Federal do Brasil e doadas ao Poder Executivo do município. Projeto de lei número 129, de 3 de dezembro de 2025, que autoriza a concessão de bolsa de estudos para alunos do ensino fundamental regular à AFESBJ, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus São Miguel, indica recursos. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto de lei número 127. Atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Eckert.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Começar falando que semana passada estive em Porto Alegre na audiência pública da nova emenda da Constituição, da PEC, que o deputado proponente foi o deputado Guilherme Pazin. Então, a PEC é um projeto de um resultado em construção conjunta com o RSNAC e o G30, Serra Gaúcha e mais 40 entidades representativas do setor consolidado, um movimento estadual pelo fortalecimento ao turismo. É um projeto grande demais para ser pauta de um deputado e de uma bancada. É preciso criar uma marca para o turismo gaúcho, consolidando o setor como vetor de desenvolvimento. O turismo não é só de lazer ou cultura, é economia, emprego e oportunidade para os municípios e o nosso Estado. A adesão de 47 parlamentares mostra isso. Então, valeu muito, de muita valia participar dessa audiência pública, que vai trazer bastante resultados para todos os municípios do Rio Grande do Sul, que em breve irá para votação. Entre o principal ponto dessa proposta está a criação do Fundo de Desenvolvimento do Turismo, o Fundetur, com dotação anual mínima estimada em 250 milhões, destinada a ações de promoção, infraestrutura e inovação nos destinos turísticos gaúchos, além de autorização para a criação de distritos turísticos, estâncias turísticas e municípios de interesse turístico, ampliando a gestão colaborativa entre o Estado, municípios e iniciativa privada. Então, tem essa audiência pública onde todos os deputados estão envolvidos para fomentar o turismo no nosso Estado. Falar um pouco também de um requerimento que eu fiz dia 29 de setembro, já sobre o orçamento do mês 4, 5, 6, 7 e 8 do Executivo, e até hoje não tive retorno. Já acho que o prazo, se não me engano, é de um mês e já passou-se mais de dois meses. Para a gente também ter a clareza e para as pessoas saberem o que entrou de fato nos cofres públicos e o que saiu, que foi gasto. Então, peço novamente, reforço aqui para ter esse requerimento em mãos. Também quero parabenizar o Executivo pelo belo evento na Rua Coberta e parabenizar principalmente o nosso município pelos 91 anos. Nosso município, por tudo que passou, tudo que construiu durante esses 91 anos e tudo que passou, está se reerguendo com muita força, graças ao seu povo. E acredito que, para frente, só coisas boas virão, com a ajuda de todo mundo, e com certeza não teremos mais catástrofes. Parabenizar também as soberanas, a Rainha Daniela, a Princesa Thaís Roberta e a Segunda Princesa Cíntia Aislin Ferreira. E também parabenizar a todas as 10 soberanas que desfilaram, com certeza. O parabéns vai a todas elas que participam, se inscrevem para o sucesso desse evento e para a gente ter essas representantes, essas belas representantes no nosso município. Também falar um pouco da campanha que está acontecendo, já acho que Paula e Helena também já foram comunicados, sobre fogos de artifício de estupim muito alto. E o final de ano está vindo, porque quem sofre com isso são as crianças autistas, os idosos, as pessoas doentes, os animais. Então, não sei se tem a viabilidade de uma fiscalização por parte do Executivo, no comércio, nas ruas, porque realmente quem sofre, são muitas pessoas, inclusive animais, que sofrem com os fogos de estupim muito alto. E também queria falar um pouco que já teve muitas pessoas já há muito tempo já reclamando da Corsã, sobre a sede da Corsã aqui, e que o pátio deles está um caos, está virado em mato. E não é uma, são várias pessoas que já ligaram demandando sobre... Sei que é uma empresa privada, né? Mas então fui atrás também, falei com o responsável sobre a limpeza do pátio, porque está começando a gerar insetos e animais peçonhentos. Pessoas estão relatando e o responsável me passou que agora em dezembro será feita a limpeza do pátio. Então vamos aguardar para ver se isso ocorre. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa. e demais pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, quero falar da satisfação que tive hoje. Estivemos lá na sede do Esporte Clube Cairu, onde foram assinados 3 contratos de valores provenientes da Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde, numa reunião onde bastante gente, muitas pessoas participaram, do município de Travesseiro, onde foram assinados 2 contratos para melhoria e instalação de redes de água, e também foi assinado um contrato junto com a Sociedade de Água da Linha 32, no valor de R$200 mil, que vão ser usados para perfuração de um novo poço. Estivemos alguns meses atrás na secretaria, no gabinete do seu Wilson Kovat, onde eu pedi na ocasião uma atenção especial para essa sociedade da linha 32. E umas 2 semanas depois tivemos a notícia então que a chance era grande da gente ser atendido. Como hoje então foram assinados os contratos, logo logo esse poço vai ser perfurado. Então eu parabenizo a comunidade da linha 32 e agradeço também a seu Wilson Kovat, que se empenhou e possibilitou essa indicação. E uma pessoa que a gente não pode esquecer nesses contratos e esses projetos que estão sendo feitos aí é o André Rosenbach. Todo mundo sabe que é uma pessoa que se dedica e que faz as coisas acontecer. Segundo assunto, é um assunto meio delicado, não sei se todo mundo concorda comigo ou não, é relacionado ao esporte. Sou uma dessas pessoas que considera que o esporte por si só é esporte, e daí uma vez que envolve dinheiro, deixa de ser esporte. Ainda mais numa cidade que nem a nossa. Temos campeonatos de futebol, bocha. E de uns anos para cá, o dinheiro está tomando conta disso. E temos pequenos clubes que infelizmente não vão conseguir acompanhar. Eu não posso fazer nada a respeito, mas eu peço para os jovens que estão ingressando no esporte, estão começando a jogar futebol, ou seja, bocha, que se coloquem no lugar daquelas pessoas que passam o ano inteiro se dedicando sem cobrar um centavo, fazendo todo o serviço, que não é pouca coisa, porque eu participei por vários anos de diretorias, cuidando de campos, de sedes, cortando grama, lavando. Eu peço que esses jovens se coloquem no lugar dessas pessoas que trabalham para manter estas sedes. Tudo certo se tem gente que ganha dinheiro jogando futebol ou jogando bocha, mas tem os dois lados dessa situação. E um terceiro assunto, também meio estranho, foi distribuído nos últimos dias um folheto a respeito da dignidade aos animais, maus tratos. Respeite, proteja, denuncie. Nos últimos dias têm aparecido vários relatos de animais envenenados em todas as regiões do município. Não sei se é questão de gostar ou não gostar de animais. É o fato disso estar errado. Isso não está certo. E eu peço, de repente, aos órgãos competentes, esses dias tivemos uma reunião aqui, a promotora, se dedicando ao meio ambiente. Creio que isso faça parte desse assunto. E se tem gente envenenando animais no município, tem gente vendendo produtos. Que isso sirva de alerta para ambas as pessoas. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudar o senhor presidente, saudar os colegas, assessoria jurídica, imprensa, demais pessoas que nos assistem nessa noite. Esse ano foi feita a aquisição de tubos de concreto. Quero salientar aqui, senhor presidente, para que faça solicitação de mais esse tipo de material, uma vez que já está faltando na Secretaria de Obras. Tem muitos pontos ainda que precisam ser colocados os tubos, e a informação que a gente tem é que não tem mais. Pedi ao executivo que olhe com atenção para adquirir mais tubos para colocar no interior e nos pontos específicos que estão faltando. Recentemente tivemos o pessoal do hospital aqui, do déficit que está acontecendo, justificando sobre a UTI. Lembrando que muitos colegas desta casa já fizeram solicitações aos seus deputados e os mesmos repassaram emendas destinadas ao hospital. Precisamos rever essas situações, porque mais emendas só a partir do ano que vem. Terei pessoal do hospital, juntamente com nós, acharmos outras saídas propícias para resolver o problema do déficit. Pedir que o executivo coloque no orçamento do ano que vem a aquisição de no mínimo 10 academias ao ar livre. Tem muitas áreas de lazer no nosso município que tem apenas alguns brinquedos, complementar com brinquedos de praça e mais academias ao ar livre. Claro que, sugestão minha, elaborar um termo de referência com especificações mais técnicas, uma vez que esses aparelhos, quando chegam ao nosso município, praticamente no primeiro ano já começam a enferrujar na parte de baixo, descascar a pintura. Então, precisamos conversar com o departamento de compras, pessoal da licitação, para no mínimo exigir aparelhos com material galvanizado. Esses sim vão ter uma durabilidade de no mínimo 4 a 5 anos. Empresas responsáveis, quando fornecem material, eles dão garantia de 5 anos. Então vai reduzir muito o custo da manutenção desses aparelhos. Pedir para que se coloque no orçamento ano que vem no mínimo 10 conjuntos. Nós, colegas, temos várias solicitações quanto a vários pontos de calçamento, aonde que precisam ser refeitos, muitos buracos. Recentemente, uma empresa local foi vencedora da licitação para fazer esse tipo de reparo. Vamos pedir encarecidamente para o próximo ano, o início do ano que vem, que comece a ser refeito esses remendos em paralelepípedos. Praticamente 825 mil foi licitado para fazer este serviço. Também quero parabenizar o nosso município pelos 91 anos, parabenizar todas as candidatas, os familiares das candidatas que se dispuseram o seu nome para concorrer. Não é fácil, muitas não querem, porque é um compromisso, mas as três, rainha, primeira princesa e segunda, fica meus sinceros parabéns a elas que foram vencedoras e espero que nos represente da melhor forma, como sempre vem representando. Por hoje seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, diretor da Câmara, imprensa, pessoas que nos assistem hoje, especialmente o pessoal do Terrors. Também quero comentar sobre a celebração durante o mês de novembro dos 91 anos de história do nosso município, especialmente também na semana passada, por todos os eventos que ocorreram, pelo trabalho, superação e união. Quero parabenizar a administração municipal pela organização das comemorações alusivas ao aniversário da nossa cidade e especialmente pela escolha das novas soberanas que irão representar o nosso município, a nossa gente, com graça, responsabilidade e com muito orgulho. As comemorações deste ano demonstraram sensibilidade, planejamento e respeito com toda a população do nosso município. Trago um destaque importante. A opção da população, também, como o Mariano, o colega Mariano também já comentou, pela queima de fogos de artifício sem estampido. Uma decisão moderna, humanizada e alinhada às necessidades de grupos que muitas vezes não são esquecidos, não são lembrados. Sabemos que o barulho dos fogos tradicionais causa ansiedade extrema em pessoas com transtorno de espectro autista. Pode gerar crises sensoriais, desorientação e grande sofrimento. Afeta também idosos, especialmente aqueles com demência, limitações cognitivas ou sensibilidade auditiva, além de colocar em risco os animais que sofrem com o som intenso. Quero lembrar que, assim como tem lei federal, o Rio Grande do Sul também possui uma legislação específica sobre esse tema, que dispõe sobre a utilização dos fogos com efeitos sonoros reduzidos. A escolha consciente da população demonstra responsabilidade social, cuidado e evolução nas práticas coletivas. Reitero meu entendimento de que o uso de fogos silenciosos é uma medida de respeito às famílias. Escolhas como essa mostram que é possível manter a beleza, sim, das comemorações sem colocar em risco o bem-estar de toda a população. Que possamos seguir construindo um município que respeita a sua história, valoriza o seu povo e se moderniza com consciência. Mais uma vez, parabéns a Rui do Meio pelos 91 anos. Parabéns às soberanas. Parabéns a todas as meninas que colocaram o seu nome à disposição para concorrer. Como falei na sessão anterior, todas são vitoriosas. Parabéns à administração municipal pela postura ética, sensível e cada vez mais comprometida com a qualidade de vida dos nossos cidadãos, do nosso município e com as nossas pessoas. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Ao cumprimentar, senhor presidente, colegas, secretário Márcio, jurídico, pessoal do Terrors, pessoal que nos assiste, imprensa, Hoje, eu, nos primeiros assuntos, eu quero falar sobre os clubes de serviço de Arroio do Meio, ao qual eu participei no último dia 24, que foi criado lá em os clubes aqui em Arroio do Meio. E a gente está criando um clube e temos um comemorando 60 anos, que é o Terrors. Então, são dois clubes de serviço que hoje a gente tem em Arroio do Meio, um nascendo e um já um jovem senhor de 60 anos. Então, parabéns. Parabéns ao Terrors. Parabéns ao Lions Clube. A gente, aqui em Arroio do Meio, já teve o Lions Clube. Então, agora, ele acabou nos últimos... algumas décadas atrás, não funcionando mais. Então, foi criado no dia 24, ao qual eu participei, o novo Lions Clube Pérola do Vale de Arroio do Meio. Hoje, eles integram 24 pessoas, então, estão criando o clube. Estamos todos convidados, né, a fazer parte, aí, se alguém tem interesse. É um clube de serviço, é um totalmente voluntário, né, e eles têm alguns eventos que eles também vão fazer e fazem, agora começando com o Natal. Então, assim, ó, é um clube que nasceu. E sobre o nosso Clube Terror, 60 anos, a gente também tem boas lembranças, que eu já moro em Arroio do Meio há 40 anos. Então, assim, a gente lembra de algumas coisas que o Terror começou a fazer, ao qual eu também participei, eu acho que desde a primeira. Um dos grandes eventos foi a Gincana Terror. Depois o meu colega Fernando, eu acho que vai ter algum legado a mais para passar. Então, assim, ó, são 23 gincanas, 23 anos que vocês fizeram e eu, desde a primeira, eu participei. As últimas a gente não participava mais tão ativamente, mas estava sempre junto. Então, parabéns por tudo que vocês já fizeram pela cidade. Hoje a gente ainda participa da churrasqueada, da confraria lá, junto com o Terrors. Então, parabéns para vocês de novo. E vida longa, né? Temos um associado aqui, fundador, seu Maurício Ferreira. Então, assim, vida longa para todos e que o Terror se continue com esse mesmo intuito aí de ser um clube de serviço totalmente voluntário. Outro assunto também que a gente... que é uma pauta que eu defendo muito e eu trabalho bastante... é, sobre a reciclagem, a gente sempre tenta apoiar o pessoal que trabalha nessa área. E no último dia 22, teve o Arroio do Meio Jogue Limpo, e a gente cada vez, eu sempre comento aqui, a gente surpreende com os números. Então a Leocádio me passou alguns números assim, que a gente vê como o nosso pessoal está colaborando, como temos ainda alguns materiais, e esse serviço então funciona mesmo, né? Não é, faz alguns anos que ele tem, só para a gente ter assim, uns números que me surpreendeu. Imagina, ainda foram recolhidos 23 televisores, lâmpadas, que poderia estar aí jogadas na natureza, 212 lâmpadas, celulares, que hoje o celular é descartável, que nem as TV também, né? Então também um número meio grande, 15 celulares assim, que o pessoal trouxe ali. E outro número, que esse é bem surpreendente, o óleo de cozinha. Então o pessoal está fazendo o descarte certo. 150 litros de óleos de cozinha. Então é bastante. É um trabalho assim da nossa a Leocádia, que é do meio ambiente, junto com o pessoal das urbanas. E é parabenizar a população que está fazendo a parte dela, né? Está trazendo o material, não estão jogando na natureza. Temos também a ornamentação aí da praça, da prefeitura, e eu gostaria de colocar para os colegas, de repente o pessoal já, uns já sabe, para a imprensa e para quem está nos assistindo, isso aí é muito material feito pelo CRAS, com custo baratíssimo, né? Então tem as gurias lá do CRAS, as oficineiras lá, elas pegam o material e reutilizam e fazem. Tem muito material da Páscoa. Não vamos entregar bem o Papai Noel, né? Como é que ele é feito, mas é muito material que está sendo reutilizado da Páscoa. Então, parabéns ao pessoal, às oficineiras lá do CRAS, a Betânia, que é líder lá, e utiliza o material simples e estamos conseguindo, com pouco custo, nós fazer um trabalho aqui dentro da prefeitura, na praça e no posto central, que vai ser feito também pelas gurias do CRAS. Mais uma vez, parabenizar esse pessoal que trabalha, que são voluntários também, que estão lá, as oficineiras, junto com as mulheres lá, para poder fazer esse trabalho. Para finalizar, então, a gente gostaria de parabenizar o município, né, os 91 anos, parabenizar os organizadores por todo o evento, que foi top, eu acho que foi um evento maravilhoso, onde foi escolhida as soberanas, que nem os colegas falaram, não é fácil, tinha as candidatas, todas são merecedoras, mas só vai representar o município as três que foram eleitas. Então, parabéns a todas as meninas que participaram e a nossa equipe que fez um belo trabalho ali na organização. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Márcio, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Quero fazer hoje uma referência a esporte modalidade da bocha. Tivemos agora o encerramento de duas modalidades de bocha, organizadas pela Liga, cumprimentar a Liga de Bocha pela excelente organização. Tivemos o noturno, uma modalidade que se encerrou, foi o Esperança de Rui Barbosa, então se sagrou campeão, cumprimentar a eles pelo esse feito. E a modalidade veterano do Municipal de Arroio do Meio, então ficou na Série Prata Rui Barbosa e na Série Ouro Atlética Central. Defendo muito o esporte em todos os segmentos, principalmente a bocha, onde a gente participa, e pelo movimento que isso faz. Isso é saúde, isso é renda para os clubes, é renda para os comércios. Então, é necessário que a gente sempre tenha esse olhar importante para o esporte. Eu vejo que o colega trouxe um assunto que é preocupante, a questão dos pagamentos de atletas. Então, sempre as comunidades mais fortes, os clubes mais fortes, são, de certa forma...
Vanderlei, posso fazer uma parte? Claro. Eu jogo o campeonato há anos e eu posso dizer com convicção, eu nunca fiz preço para jogar. Então, às vezes, tem atletas que fazem preço, mas às vezes os culpados são os dirigentes que oferecem. Então, a culpa, às vezes, não é só dos atletas, é os dirigentes que inflacionam o campeonato.
É aquilo que a gente precisa entender, que isso pode prejudicar esses segmentos de esportes, porque diminui a participação de clubes, porque os menos favorecidos começam a ficar de fora e a participação fica cada vez mais difícil. Então, só fica um alerta para os colegas também pensar nisso. O município sempre bota dinheiro e é importante que coloque, porque, na verdade, os recursos do município são de todos os arroimenses. Então, essa sobra que é investida, ela também tem um retorno. Cumprimentar a administração pela excelente programação dos festejos de aniversário do nosso município. Eu acho que tivemos esse ano, não que os outros anos não tivessem, sempre todos se empenharam, todos os setores fazem o máximo para poder trazer à nossa população uma programação a contento da nossa cidade. Então, cumprimentar a todos que aqui vivem, a todos que aqui apostam, mesmo com as dificuldades que a gente está enfrentando ainda, após essas catástrofes, mas Arroio do Meio é uma referência para o Vale do Taquari, é uma cidade de oportunidades, e isso a gente tem que valorizar todos os gestores municipais que começaram o município e sempre tiveram esse olhar forte e saber reinvestir a sobra dos recursos porque é ali que é a diferença. Então, a sobra dos recursos são sempre poucos, mas se são bem investidos, o município no todo cresce. Então, os meus parabéns ao município de Arroio do Meio e a todos que aqui vivem. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente do que falar dos nossos agricultores. Se nós nos comparar novamente numa situação que está se encaminhando, parece que mais uma estiagem está a caminho. Foram anos de estiagem, a maior enchente da história, e o nosso agricultor, que ainda tem coragem para fazer um investimento, cada vez está mais difícil. Se nós olharmos toda os incentivos que os nossos agricultores têm, que é o bônus de produção, é horas máquina, projetos pequenos, desconto nas taxas de licença, mas tudo isso representa muito pouco para que o nosso agricultor possa continuar suas atividades. Seguidamente, é questões ambientais. Se nós olharmos daqui 10 anos atrás, poderia se fez um investimento. Quando se pagou o investimento, muitas propriedades deixam de existir porque não ganham mais a renovação da licença. Defendo aqui uma nova ideia que já coloquei nessa casa por mais vezes, onde o nosso jovem agricultor que tem vontade de investir na propriedade, quando for fazer um financiamento, geralmente fazem em 10 anos, que parte do ICMS gerado nesses 10 anos voltam uma forma de incentivo para que eles possam ter uma ajuda para pagar o investimento. A coisa é bem simples e todos nós podemos pensar. Recebe o incentivo somente quando existe o investimento. Hoje, um investimento num agricultor não se fala em 100, 200, se fala em milhões. Muitas vezes mais do que uma pequena empresa. Na realidade, são empresários também. Então, merece, mais do que nunca, um retorno para que eles possam alcançar ou, ao mesmo tempo, ter condições de pagar o financiamento. Só sai dos cofres públicos no momento quando o dinheiro entra nos cofres públicos. Se cria a receita e repassa parte da receita. Não se faz nenhuma coisa absurda que compromete os cofres públicos. Falar também sobre a questão do plano de retorno. Muito difícil. Nós estamos aqui, daqui uns dias, sentados para discutir, tentar melhorar e querer acertar. E nós podemos ter certeza que muitas injustiças vão acontecer. O município de Arroio do Meio, ele tem seu plano diretor, onde as maiores pessoas, as pessoas competentes, vêm construindo essas ideias nos 91 anos. É difícil de uma hora a outra, simplesmente aparecer um plano diretor feito pela Univates e muitas vezes não condiz com a realidade do município. Existem mudanças. A questão da zona de Arasto, concordo, essas pessoas têm que ter sua casa. Elas têm que voltar a ter a sua moradia. Mas o que me chamou a atenção foi no dia que nós tivemos uma reunião com a promotora, onde ela deixou bem claro que seria importante na escritura de cada terreno constar a metragem do rio. Então, o que acontece? A pessoa que vai comprar uma casa, de repente, por um valor menor, ela sabe que a cota lá deve ser 28 ou 30, corre o risco. Não podemos abandonar tantas e tantas moradias. Se nós olharmos o centro da cidade, o que ficou de fora daquela catástrofe. Da mesma forma, nós temos que colocar nos outros municípios. Se nós olharmos a questão Porto Alegre, Canoas, isso é impossível remover todo esse pessoal. Então, muitas vezes o papel aceita tudo, mas a realidade é outra. Falar também a questão de asfalto, de calçada, de calçamento dos loteamentos. Se nós olharmos os loteamentos, existe a lei que tem que ter calçada de passeio e as ruas calçadas. É muito simples. É só pegar um carro e circular no município. Muitas vezes o loteamento não está nem construído em 50% e as ruas totalmente danificadas. E isso muitas vezes não é cobrado. Passa um ano, passa dois, passa três, e quando vê, o município tem que fazer essa manutenção que deveria ser de responsabilidade do loteador. Falar também da questão da 130. Se nós olharmos hoje, colega Vanderlei, quando caiu a ponte do Rio Forqueta, nós fomos a Porto Alegre. Pessoalmente fizemos pedido para fazer uma passagem entre o rio, aproveitando aquele vão. Se teve promessa. Como era fácil o morador da Forqueta Baixa, em vez de cruzar o asfalto, podia conduzir uma rua lateral e simplesmente passar por baixo da Ponte Nova e vir em direção a Arroio do Meio. Já se buscou a alternativa que é do Vinci e da Juscelino Kupitschek. Mas é lamentável, é vergonhoso se nós olharmos o acesso da Dona Rita. Quanto tempo já existe o pedágio lá encantado? Quantas vítimas nós tivemos naquele entroncamento? E a coisa parece que nunca sai do papel. É vergonhoso quando tem pessoas que têm a caneta na mão e não sabem ou não querem saber da realidade. Então é muito simples sentar no, discutir no papel, mas com certeza o nosso agricultor, o nosso pequeno empresário, o grande empresário, com tantos problemas que existem, existiram depois dessa enchente, estão sofrendo. E principalmente o comércio também está na mesma situação. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, jurídico, mesário, colegas vereadores, imprensa, amigos que nos assistem. Voltando à casa, depois de 2 meses, hoje eu gostaria então de fazer o meu primeiro pronunciamento, então, uma homenagem singela ao Terrors, em nome da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio e do município de Arroio do Meio. Se houver algum erro, me corrijam, né? Década de 60, o bar do Clube Esportivo de Arroio do Meio, local onde um grupo de amigos tinha o hábito de se encontrar. Seus maiores frequentadores, Vitor Hugo Jungs, Marcos Vinans, João Gilberto Lorenz e, eventualmente, Luiz Ernesto Mantelli e Jorge Casper. Dentro desses encontros, muitas vezes memoráveis, surgiu a ideia de fundar um clube de serviço. O grupo de amigos, movidos pelo princípio de idealismo, espírito de liderança, aliados à vontade de colaborar e produzir bons frutos para a comunidade, tomaram a decisão de fundar uma entidade sem fins lucrativos. Nascia, então, no dia 17 de dezembro de 1965, o Terrors. Listou-se 18 nomes que vieram integrar a entidade: Vitor Hugo Jungs, Fausto Martin Fink, Jorge Casper, Orlando Boyer, Pedro João Chiapin, Almiro Nicolai, Erni Henzel, Marcos Vinans, João Gilberto Lorenz, Eno José Stoffel, José Juarez Brock, Adroaldo Mazarino, Luiz Ernesto Mantelli, Ivanir Bazanella, Elorano Paulo Piscinini. Após um jantar nas dependências do Hotel Central, deu-se iniciada oficialmente a reunião de fundação do Terrors, Sociedade Recreativa, Beneficente e Cultural. Eleita por unanimidade, a primeira diretoria teve como presidente Vitor Hugo Jung, vice-presidente Fausto Martin Fink, secretário Jorge Casper, segundo secretário Luiz Ernesto Mantelli e o primeiro tesoureiro Almiro Nicolai e segundo tesoureiro Orlando de Boer. Deu-se início, então, à linda história de uma entidade que esse ano completará, dia 17 de dezembro, 60 anos de fundação. Motivo de muito orgulho para o nosso município com os feitos realizados. Entre tantas ações como palestras, torneios, bailes, atividades sociais e culturais e a forte marca com a Gincana. Gincana Terrors, que teve sua primeira edição em 1992, seguida por mais 22 edições. Foi um total de 23 edições de muitas histórias e capítulos, de equipes de gincaneiros que se entregavam por meses, preparando suas equipes para um final de semana de muitas emoções. O Terrors tinha a habilidade de mobilizar todo o município. Ao longo desses 60 anos, o Terrors construiu uma trajetória marcada por desafios, projetos realizados e inúmeras conquistas que deixaram um legado importante para a nossa cidade. Cada capítulo dessa história foi escrita com esforço coletivo, com a união de lideranças, colaboradores, apoiadores e todos aqueles que, de uma forma ou outra, contribuíram para chegar até aqui. Celebram a força de uma entidade que permanece firme, que evoluiu com o tempo e que continua sendo um exemplo de seriedade. Quero hoje desejar que os próximos anos sejam repletos de novas conquistas, novas oportunidades e muita solidez. Importante mencionar também a atual diretoria de hoje, que é composta por Enio Meneghini como presidente, Jaime Brad Johan como vice, Paulo Ricardo Teves como primeiro tesoureiro, André Brock como segundo tesoureiro, Luiz Petri, primeiro secretário,
e Eduardo Reiheimer como segundo secretário. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio e o município de Arroio do Meio, eu gostaria de entregar uma lembrança como forma de gratidão por toda a trajetória até aqui. Dando seguimento, hoje estivemos no Palácio Piratini para a assinatura do contrato de uma verba de R$7.400.000 para o município de Arroio do Meio, para a recuperação da ERS 482, com um destino de R$5.000.000, e uma nova ponte que liga o bairro Bela Vista ao bairro Rubaibosa, na ERS 811, no valor de R$2.400.000. É uma conquista importante para o município. Eu acho que a 482, desde maio, estava em péssimas condições. Então, esse valor vem a somar para o melhor tráfego do município para quem sobe a Capitão. E também a ponte da 811, que é uma demanda antiga, que foi um projeto já iniciado lá em 2021 na gestão do Danilo, e hoje ela foi então contemplada. Então vamos ter uma nova ponte mais larga, mais alta, mais segura e melhor para futuras enchentes que chegaremos a ter novamente, pelo menos para não poder ficar ilhado. A proposta é que ela seja alta ao ponto de não interferir com alagamentos. Também tivemos o início da execução da infraestrutura da rua João Antônio Rauber, que liga o bairro da Forqueta Baixa, Rua Herbosa e bairro Dona Rita. Então está sendo feito o alargamento dessa via com a extensão de 16 metros de largura, drenagens, colocações de canos e na expectativa de um recurso para essa pavimentação. Temos aí uma boa perspectiva que o Pavimenta 3 seja anunciado semana que vem, e esperamos então que dentro desse anúncio esteja junto alguma contemplação de recurso para pavimentar a rua da João Antônio Rauber, pelo menos uma parte dela. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, todos que nos assistem. Retornando a essa casa também, depois de 30 dias, cedi o espaço para o vereador Paulo Baques. Primeiro assunto, então, como o Fernando também já colocou, dia 19 de novembro, eu participei da ida a Porto Alegre, a visita no Dyer, com o colega Fernando, prefeito, secretários. E ali, então, nós tivemos essa ótima notícia aí, dos R$5.000.000 da recuperação da IRS 482, da ponte, então, a duplicação da ponte, 811. Muito importante essa obra, que tem muitos... Tá bem feio. E até... Nessa linha aí, a gente que nem sabe que a Giovanella foi notificada, mas acho que a administração tem que cobrar bastante, porque lá para cima está muito feio, buraco, isso parece asfalto de 5, 10 anos já, e na verdade tem 2 anos só. Está bem complicado. Segundo assunto é várias famílias ali de Arroio Grande me pedem para ver se conseguimos uma pracinha ali na escola para essas mães, as crianças não precisarem se deslocar até outros bairros para botar suas crianças a brincar, né? Na verdade, ali na escola tem uma pracinha, mas ela é dentro da escola e ela é fechada. E essa praça aí foi uma doação do CPM. Então a gente... vamos ver se conseguimos uma para botar ali. Até falei com o prefeito, disse para esse ano não, mas provavelmente para o ano que vem vai se arrumar algum recurso, da mesma forma como se fez com as lixeiras, né? Que cada vereador pôde escolher duas para colocar em alguns pontos. E também, outro assunto, ali a administração deu uma olhada ali na ponte que dá acesso ao Morro Gaúcho ali, e acesso ali a estrada secundária. Depois das enchentes, a ponte, o arroio arrancou todos os corrimão, e eu acho que ali seria interessante botar uns corrimão de novo. Tem vários moradores ali perto, com crianças pequenas, né, e está bem perigoso. Outro assunto é, acho que até na última sessão, o colega Mariano colocou, na rua Alcides Almenschlager ali, logo para cima do Brooks, ali na frente do morador ali, acho que é um Gueira, tem um borrachudo ali, o calçamento, acho que está com mais de 50 centímetros de altura ali, bem na frente da casa, né? Até esses dias eu conversei com o Pedrinho sobre isso e ele falou que primeiras horas iam resolver esse problema aí.
Eu acho que de Arroio do Meio, dos bares, o pior lugar é aquele. Né? Não tem nem como botar um carro na frente da casa, né?
É que ali é o trânsito intenso de veículos pesados, né? Que vai ali para o Stephens. Tá bem complicado ali. Também tivemos um anúncio pelo governo do estado, os recursos de 14 milhões para o asfalto até a ponte do Exército, na parte de Arroio do Meio e Lajeado. A ponte, então, ficaria por conta dos dois municípios, né? Seria uma boa opção, né, para desafogar um pouco a 130, né? Então, deixar aqui meus parabéns também aí para o T-Horse, pelos 60 anos, agradecer por todos os trabalhos realizados no nosso município e vida longa aí. Parabéns também, Arroio do Meio, pelos 91 anos. Parabéns às soberanas, novas soberanas do município. Agradecer a todas as candidatas, todas as famílias envolvidas. E também agradecer à corte passada, né, pelo serviço realizado. Da minha parte seria isso, presidente.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 020 de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 1º de dezembro corrente, analisou o projeto de lei 124 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 1º de dezembro de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quinot, secretário Roque Haas, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 020 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 1º de dezembro corrente, analisou os projetos de lei número 124 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da sua assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 1º de dezembro de 2025. Presidente Maria Helena Matti, secretário Paulo de Góes, membro Vanderlei Majolo.
Projeto de lei, projeto 124, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 127.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no valor e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 125, 126. 128 e 129 de 2025 do Executivo, baixam as comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.